partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Momento com a Família. Um culto especial feito para entrar no seu lar como bênção do Senhor. Louvor, oração, a palavra de Deus revelada. Tudo isso agora. Momento com a Família. Apresentação: Wallace Coelho.
A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, muito boa noite para você. Hoje é sexta-feira, 31 de maio de 2013, último dia do mês de maio. Já vamos entrar no sexto mês do ano. Passou rápido, não é verdade? Parece que foi ontem que nós entramos no ano de 2013. Estamos aqui mais uma vez para, juntamente com você, darmos início a este programa que é o Momento com a Família, que muito mais do que um programa tem sido, na verdade, este culto maravilhoso, uma adaptação de um culto para um programa radiofônico. Mas nós agradecemos a audiência maravilhosa que nós temos alcançado, a grande bênção, os testemunhos e as experiências maravilhosas que nós temos alcançado desde quando entramos no ar com este programa. Peço permissão para poder entrar dentro do seu lar neste momento, um momento com a família, dentro do seu local de trabalho, você que nos acompanha através do seu smartphone. Muito boa noite para você. Não estamos ao vivo, né? Estamos, como havíamos dito na nossa programação, foi gravado este programa, mas pontualmente está entrando agora às 9 horas, para que você possa receber a sua bênção através dos louvores, através da palavra, através da oração, que é isso que nós faremos aqui. Quero lembrar que nessa noite nós faremos um momento com a família especial. Faremos um momento com a família dirigido aos lares destes homens incansáveis, valentes, bravos, servos de Deus, que são os pastores e ungidos desta obra. E nós vamos então falar um pouco sobre isso, através da palavra do Senhor, quando chegar no período da palavra, aqui no programa Momento com a Família. Quem está conosco aqui hoje na bancada, nosso irmão Gustavo Zoen. O grupo de louvor já está atuando aqui ao lado, no estúdio 2, nosso irmão Fábio Jamil, a nossa irmã Jéssica, Talita e também a nossa irmã Rejane. Esse é o grupo de louvor. Hoje não estamos também pela TV Web, mas através somente da Rádio Manaim. Muito boa noite para você, no Brasil e no exterior, em mais de 100 países que acompanham esta programação. Eu aproveito para cumprimentar o nosso irmão Gustavo Zoen, que hoje é meu companheiro de bancada aqui neste culto. Gustavo, a paz do Senhor, querido.
A paz do Senhor, Wallace, a paz do Senhor a você, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando a partir de agora o Momento com a Família. Certamente o Senhor tem uma bênção para todos nós, especialmente a você que é pastor, você que é responsável por uma igreja, talvez até por mais de uma igreja. O Senhor certamente tem uma bênção especial para os pastores nessa noite, Wallace.
Que maravilha, que maravilha. Estamos encerrando já esta semana, e essa semana foi uma semana, está sendo uma semana muito especial, porque é uma semana de visitas, onde toda a igreja está visitando os pastores ungidos, né, visitando os lares, visitando os familiares, com visitas direcionadas, filhos, esposas, recebendo visitas, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Os diversos testemunhos da operação da parte do Senhor. E não vai ser diferente nessa noite, não, porque nessa noite o Senhor reservou para todos os nossos lares uma grande bênção. Vamos clamar, então, para darmos início a mais um momento com a família. Eterno Deus, nós clamamos esta hora,
bem, Senhor,
pelo poder do sangue de Jesus, e apresentamos as nossas vidas diante do Senhor.
Sim.
Apresentamos os nossos corações com as nossas necessidades. São Sim. tantas, Senhor. E pedimos que Tu venhas nos perdoar, nos purificar e, sobretudo, nos santificar. Nos santificar na Tua palavra, na operação do Teu Espírito.
Sim, Deus.
Em meio aos louvores, em meio às orações, que o Senhor visite o nosso coração e que a nossa vida possa ser transformada a partir deste momento. Nós pedimos ao Senhor que em cada uma das casas que neste instante acompanham esse clamor, estão preparadas para este culto, pedimos que a presença do Senhor seja real. Pedimos por aqueles que estão acamados, enfermos, aqueles que estão de plantão em seus locais de trabalho, aonde quer que tiver um servo, uma serva, quebranta os corações.
Sim, Deus.
Traz a tua paz, a tua alegria nessa noite.
Traz,
Senhor. E mais uma vez, manifesta, Senhor, a tua glória e o teu poder. Porque tudo o que queremos nesta hora é esquecermos o mundo e lembrarmos da tua eternidade. É o clamor que te fazemos em nome do Senhor Jesus.
Amém. Seja o nome do Senhor.
Aleluia.
Wallace, irmãos, agora que estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus, este bom pastor.
Aleluia.
Estamos juntos neste aprisco, como ovelhas. Ovelhas deste bom pastor.
Aleluia.
Esse pastor amado, que hoje quer salvar. É o que diz esse louvor que nós vamos cantar agora.
Que maravilha.
Eram 100 ovelhas.
Eram 100 ovelhas. existisse, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas, chora tuas feridas e quer te salvar. Pois logo em seus ombros e ao redil voltou.
Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome desse pastor que cuida das nossas vidas. Olha, essa é minha, a sua história.
Aleluia.
Esta centésima ovelha era você. Era eu um dia, perdido, distante, a igreja reunida, a igreja glorificando. Hoje eu entendo isso, viu, Gustavo?
Glória a Deus.
Quando eu vejo a igreja reunida e vejo entrar pela porta aquela necessitada, aquela ovelha desgarrada, aquele que está distante, e você vê a operação do Senhor, hoje eu entendo o que que é deixar as 99 no aprisco. Nós estamos ali no aprisco, guardadinhos, debaixo da bênção, das promessas do Senhor, dos cuidados do Senhor.
Glória a Deus.
Aí você vê entrando aquela que o Espírito Santo foi lá buscar e trouxe, coloca ali.
Que coisa maravilhosa.
Para completar a bênção. Que maravilha, né?
Glória a Deus.
A nossa história, né? A nossa história. E talvez você que nos ouve neste momento e que ainda não faz parte desse aprisco, é possível que nessa noite o Senhor marcou este encontro com você, um encontro para que você possa se render a este pastor maravilhoso e que é cuidar da sua vida. Nós vamos já nos preparar para o momento em que iremos escorrer a palavra de Deus, o período da palavra do Senhor, período da mensagem aqui no momento com a família. E como nós sempre fazemos, separamos o texto da palavra de Deus para que você possa já separar a sua Bíblia, porque você vai acompanhar conosco a mensagem. Sobretudo você, meu companheiro pastor ungido, vai acompanhar conosco. Você que é diácono e deseja o episcopado, excelente obra, é o que nos diz a palavra de Deus. E o texto que nós estaremos meditando nessa noite está no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 32. Capítulo 32, nós iremos ler os versos 23 e 24. Mas é depois deste louvor, quando voltaremos então para falarmos daquilo que o Senhor nos orientou nessa noite, da mensagem que Ele tem para as nossas casas. Quem é como Tu, Senhor? Forte como Tu.
Verdade, vou perante Tu. braço se fortalecerá. E os meus pensamentos, descansarão em teu altar. Nenhuma tempestade me abalará.
Seja o nome do Senhor. Quem é, Senhor, como Tu? Deus forte, Deus que vence batalhas, Deus que nos ajuda, não é verdade? E que não nos desampara. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por isso.
Aleluia.
Meu querido, minha querida, eu sei que já está com a palavra de Deus nas suas mãos, esta arma poderosa. Eu quero convidar você, então, a ler comigo, como nós falamos anteriormente, o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 32, os versos 23 e 24, que nos diz assim: E tomou-os, e fez-os passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. É um texto muito conhecido, né? Os irmãos conhecem, principalmente os pastores, né? Que neste momento nos acompanham. Quantas vezes já pregaram essa experiência gloriosa vivida por este homem, por este servo, que foi Jacó, um dos patriarcas de Israel. Mas nós falamos que este momento com a família hoje ele seria especial, porque nós queremos nos dirigir especialmente para os lares dos pastores, dos ungidos, é claro, os lares de um modo geral, mas sobretudo para estes lares. E nós vamos falar por quê? Porque há uma importância na vida destes homens, a importância do chamado, a importância do governo, da responsabilidade que está em suas mãos. Eu sempre digo, por isso são lares que enfrentam muito mais batalhas até do que os lares das ovelhas. Agora, é claro, vamos lembrar também que muitos lares nessa noite, que não são os lares onde tem pastores, tem por certo muitos jovens que serão pastores desta obra, crianças e adolescentes que serão pastores desta obra, porque essa é a nossa história, nesses 45 anos. A obra de Deus, nós recebemos por herança e temos transmitido a cada dia esta herança. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por certo, há muitas promessas sobre estes lares aqui, que nesta noite nos acompanham. Mas nós queremos falar de algumas características, ou talvez da mais importante característica de um pastor, da nobreza de um homem que foi chamado para governar, para estar à frente do rebanho, para cuidar do rebanho do Senhor. E a palavra de Deus nos mostra aqui, através da experiência de Jacó, o momento em que ele vivia, talvez, o pior de todos os seus medos, o maior medo. E a Bíblia diz que não foi pouco, não. Ele temeu muito, a ponto de angustiar-se, porque ele tinha uma prestação de conta a ser feita. Ele precisava voltar para a sua terra e ter um encontro, a princípio, desagradável, que era seu irmão Esaú. Por quê? Porque a palavra fala que, apesar dele ser o menor, apesar dele não ter direito à bênção por não ser o primogênito, mas quando seu irmão Esaú desprezou a bênção, ele a desejou, e a desejou ardentemente, a bênção, a ponto de, no momento de fraqueza de Esaú, eles negociarem ali, fazerem um contrato, ainda que verbal, e ele ficou de posse da bênção da primogenitura. E Esaú desprezou naquele momento a bênção da primogenitura. Nós conhecemos isso. E a palavra de Deus fala que todas as coisas contribuíram para que Isaac, seu pai, o abençoasse. Ele recebeu a bênção, mas o preço lhe custou sair da casa. Lhe custou a bênção ter que fugir da face de seu irmão e, sobretudo, sair dos cuidados de sua mãe, Rebeca, que ele tanto amava e que foi responsável, inclusive, foi responsável por levá-lo à presença do pai para que o pai o abençoasse. Foi ela responsável por isso. Bem como também foi ela que o avisou quando Esaú tinha proposto em seu coração matar Jacó, porque quando ele foi ao pai, o pai disse: olha, não há duas bênçãos, meu filho, seu irmão já foi abençoado. E a palavra do Senhor conta que Esaú disse assim: olha, quando vier o luto à minha casa, ou seja, quando meu pai morrer, eu vou matar meu irmão Jacó. E quando Rebeca tomou conhecimento disso, imediatamente orientou Jacó para que pudesse fugir. Disse: olha, mora por alguns dias até que passe o furor do teu irmão. E orientou que ele fosse à casa de Labão, que era o seu tio, irmão de Rebeca. E Jacó assim foi. E a partir dali, Jacó passou a viver as suas experiências, já de posse de uma grande bênção, já de posse de uma grande operação, porque aquilo era a transferência de uma herança, era algo extraordinário. Mas agora o Senhor orienta que ele voltasse para a terra. Era hora dele voltar para a sua casa. E aí ele temeu muito. Mas naquela altura, Jacó já havia conquistado suas famílias. Ele havia conquistado duas famílias, que nós conhecemos, que foi Leia e Raquel, suas esposas, que deram seus frutos para ele. E quando ele, em obediência ao Senhor agora, ele volta, a palavra fala que ele envia mensageiros até Esaú e toma conhecimento que Esaú vinha com uma grande tropa de pelo menos 400 homens. E a palavra de Deus mostra então que ele temeu muito, a ponto de angustiar-se, a ponto de angustiar-se. E o que ele fez? Bom, ele sabia que aquela luta era dele, e ele precisava preservar a sua família, ele precisava preservar aquilo que ele havia conquistado, aquilo que o Senhor havia dado a ele. E ele faz primeiro uma oração ao Senhor. E na oração ele diz assim: olha, Senhor, tu sabes que eu sou o menor, e que todo o bem que eu tenho foi o Senhor quem me deu, foi o Senhor quem fez por mim, foi a tua fidelidade que me fez um servo. Porque com o meu cajado passei esse Jordão, e agora te peço que tenha misericórdia, que cuide de mim. Ele passa, e o texto que nós lemos aqui, palavra, nos mostra que ele passa então tudo que ele tinha, as esposas, os filhos, passa pelo ribeiro e ele fica só, porque ele precisava ficar só naquele momento, porque aquela luta não era da sua família, não era de seus filhos, mas era dele. E a nobreza dele está naquele momento em fazer isso, em se colocar entre aquilo que era o seu medo, ou seja, a morte, que era o que ele temia naquele momento, se colocar entre a morte e aqueles que estavam sobre o seu governo e aqueles que estavam sobre os seus cuidados. E de uma forma muito simples eu quero me dirigir a você, meu companheiro. A grande nobreza do pastor desta obra é exatamente essa. As lutas, as batalhas, aquilo que ele tem enfrentado a cada dia, não pode atingir a sua casa e nem o seu rebanho. veja que eram duas figuras, duas esposas. O pastor precisa dar conta de dois rebanhos. Um pequeno rebanho, que é a sua própria casa. É a sua esposa, são seus filhos, genros, nora. E o rebanho do Senhor, confiado a Ele para que Ele tome conta. Mas o pastor desta obra, ele aprendeu uma coisa, que ele conduz pelo ribeiro. Aleluia. Que fala do refrigério.
Glória a Deus.
Glória a Deus.
E a nobreza do ministério, a nobreza do homem que foi chamado por Deus, com a característica de ser o menor, porque é o menor que agrada o Senhor. Davi era o menor da casa de Jessé, não é verdade? Era o menor, era o menor. Todos os homens que serviram ao Senhor têm características muito interessantes. Isaías, quando foi chamado, logo mostrou quem ele era: um homem de lábios impuros. Moisés: Senhor, quem sou eu que vá a Faraó? Não tenho condição, não tenho capacidade, não sei nem falar. A característica do pastor desta obra é assim: não sabe falar, é o menor da casa, talvez seja o mais indigno, mas é esse que o Senhor tem levantado nesta hora para cuidar do seu grande rebanho.
Aleluia.
E nós glorificamos o nome do Senhor, porque se nós chegamos até aqui nestes 45 anos de caminhada, foi porque o Senhor nunca deixou faltar para o cuidado do seu rebanho homens assim. Homens que se colocaram entre a morte e o rebanho, entre o medo, entre a ofensa, entre todas as dificuldades, seja ela de qual ordem, seja ela de qual direção, mas ele se colocou e fez com que o rebanho vivesse, com que o rebanho descansasse no ribeiro das águas vivas, no ribeiro da fonte inesgotável que é a operação do Espírito Santo.
Aleluia. Glória a Deus.
Jacó foi muito nobre naquele momento, ao ficar só, porque ele sabia que aquela luta era dele.
Aleluia.
E nós falamos agora para alguns companheiros que se sentem só. Só diante de um desemprego, diante de uma batalha financeira, diante de uma enfermidade, diante de afrontas de diversas direções, porque o tempo é um tempo de afrontas, é um tempo de investidas contra a verdade, contra o ministério da casa de Deus. Mas você não está sozinho. O anjo do Senhor estava com Jacó.
Aleluia.
O anjo do Senhor esteve ali. E a palavra do Senhor mostra que ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceu.
Glória a Jesus.
O pastor dessa obra prevalece quando ele luta pela sua bênção.
É verdade.
Primeiro ele protege a sua casa, primeiro ele protege o rebanho. Ele não fica chorando diante do rebanho como se ele fosse uma vítima. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A família de Jacó não viu a luta que ele enfrentou, não viu a sua angústia, o seu sofrimento, não viu. Eles não viram, porque eles estavam do outro lado do ribeiro, eles estavam na bênção. Eu conheço homens nesta obra, que as igrejas estão vivendo o ribeiro, a bênção do Espírito Santo.
Aleluia.
Mas ele está enfrentando um grande vale, sozinho, com as afrontas à sua casa, ou pelo desemprego, ou pelo filho que se levantou, que está rebelde.
O
filho fica rebelde, a filha fica rebelde, mas ele não está sozinho, não, porque o Senhor está com ele.
Aleluia.
E quanto mais nobre ele é, quanto mais ele se coloca nesta condição, preservando aquilo que o Senhor confiou a ele, quanto mais ele faz isso, quanto mais ele reconhece que ele é o menor, mais o Senhor o exalta, mais o Senhor o abençoa.
Aleluia.
E os ministérios, eles são prósperos por isso. Jacó, ele tinha uma experiência com o Senhor. Era um homem trabalhador. Trabalhou jornada dupla, porque foi enganado por Labão. Mas mesmo assim permaneceu fiel para receber as promessas que o Senhor lhe havia feito. Os homens desta obra também são assim, às vezes enganados por muitos, pelo mundo, traídos, mas contudo permanecem fiéis, porque estão debaixo de uma promessa do Senhor.
Glória a Deus.
Estão debaixo de uma bênção da parte de Deus. Estão debaixo de uma imposição de mãos. E a palavra de Deus diz que o servo, que foi o apóstolo Paulo, não desprezes o dom que há em ti, a qual lhe foi dado pela imposição das mãos do presbitério. Ah, meu irmão, que coisa maravilhosa poder dizer isso aqui para você, viu? Que você não está sozinho. E que é uma nobreza você se manter nessa posição, fiel ao seu rebanho. As bênçãos para a sua vida, elas virão. Pode descansar no Senhor, porque elas virão.
Aleluia.
Há um que esteve sozinho. Esse esteve sozinho de verdade. E é nele que nós estamos confiados. O nosso irmão Gustavo vai trazer uma contribuição sobre este aspecto, irmão Gustavo.
Amém, Wallace, irmãos. Conforme nosso irmão Wallace disse, no meio da guerra, você que é pastor, muitas vezes o pastor dessa obra toma para si o ônus. Ele sofre por amor à ovelha, Wallace.
É verdade, verdade.
Como esse pastor, ele entendeu que obra é essa. Ele entendeu que as ovelhas, elas não são dele, não. As ovelhas são do Senhor.
Que maravilha.
E existe um objetivo nisso. Jacó ali estava voltando para sua terra. Nós estamos voltando para nossa terra. Nós estamos indo para a eternidade.
Aleluia.
E o pastor, nesta hora, ele entende que ele é mordomo. Ele entende que ele precisa passar as ovelhas pelo ribeiro e muitas vezes ficar só.
Verdade.
E assumir ali aquele ônus, sozinho. Mas olha, meu irmão, assim como Isaías ali também ficou sozinho, diz a palavra, Isaías 63:3, eu sozinho pisei no lagar e ninguém ouve comigo. Meu irmão, o próprio Senhor Jesus, em Mateus 27:46, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste?
Sozinho pisou o lagar.
Sozinho. Mas Jacó foi preservado.
É verdade.
O Senhor Jesus, não.
Não, ele não foi. O Pai virou o rosto. Era necessário.
Era necessário.
Era necessário.
Mas, meu irmão, você, dirigindo aqui a você que é pastor, você que está desejando esta bênção também, eu me lembrei de Apocalipse, Wallace, quando João estava ali sozinho também na ilha de Patmos. E Jesus apareceu.
Que maravilha.
Jesus está aparecendo hoje para você.
Que maravilha.
Oh, glória.
Hoje é o dia do Senhor.
Que maravilha.
Hoje é o dia da bênção.
Jesus.
É o dia da bênção. É o dia da alegria.
Aleluia.
Hoje é o dia da vitória.
Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor.
Bendito seja o nome do Senhor.
Talvez você esteja com medo. O menor tem medo mesmo. Porque ele depende do Senhor.
Ele é dependente.
Ele é dependente. Mas o Senhor está aparecendo para você.
Aleluia.
Nessa noite, João diz lá em Apocalipse 1:10, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor.
Aleluia.
A vitória chegou, meu irmão.
Que maravilha.
Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor.
Grande Senhor. Grande tu és, Senhor. Aleluia.
Grande Senhor, maravilhoso és, certo estou.
Aleluia.
Que a minha vida entrego-te, ó Pai, para que possas moldar-me com tuas mãos. Tu que me chamas à tua presença, envia, ó Pai, teu Santo Espírito, me ensina, Senhor, como hei de servir e te adorar. Ouço tua voz, o teu chamar, chamas, tu que me chamas, a tua presença envia, ó Pai, teu Santo Espírito, me ensina, Jesus, como hei de servir.
Maravilha. Eu convido você agora a participar conosco, período de oração. Aqui dentro do programa Momento com a Família, nós temos um período de oração. E eu quero me dirigir mais uma vez a você, meu companheiro, pastor ungido. As orações serão feitas aqui, são orações abrangentes, as irmãs estarão orando. E você na sua casa, onde quer que você se encontre neste momento, acompanhe e coloque diante do Senhor a sua necessidade, porque você não está sozinho.
Aleluia.
Uma aliança está sendo estabelecida contigo nesta noite mais uma vez, para renovar o seu ministério, para renovar os seus cuidados com o rebanho do Senhor, para te abençoar, para te fortalecer, para novamente você ter aquela alegria que você teve quando foi chamado. É natural, as provas, elas nos trazem angústia, sim. Não somos, como o Gustavo colocou muito bem aqui, não somos maiorais não, somos menores. Mas a oração, ela nos faz sermos grandes diante do Senhor, porque através da oração nós mostramos a submissão. E na submissão a uma operação da parte de Deus. A nossa irmã Jéssica vai estar orando, intercedendo nesta hora, para que o Senhor conceda a solução financeira do lar. Há muitos lares precisando de portas de emprego, filhos que precisam passar em concursos, promoções, enfim, a prosperidade financeira para os lares. Nesta hora, a irmã Jéssica fará essa oração.
Senhor, nós intercedemos a Ti, ó Deus, erguemos o nosso clamor, quando Te invocamos, ó Deus, pelos nossos lares, para que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, Deus, para aqueles que se encontram neste momento desempregados, que o Senhor possa estar provendo todas as coisas, que o Senhor possa estar guiando os Teus servos, que o Senhor possa estar dando até mesmo experiências para eles na abertura de portas de emprego, aqueles mesmo que se encontram empregados, que o Senhor possa estar sustentando, livrando de toda a investida do adversário e da mesma forma concedendo experiências, as nossas vidas também, ó Deus, que muitas vezes tentamos os concursos, que o Senhor possa estar vindo às nossas vidas, nos abençoando, abrindo as nossas mentes, para que possamos cada vez mais, ó Deus, estudarmos, não só pensando naquilo que é carnal, mas também espiritual, que possamos viver experiências contigo, seja em qualquer âmbito da nossa vida, também te pedimos pelos nossos empregos, nas nossas promoções, que possa haver prosperidade do Senhor, principalmente nos nossos lares, para que o Espírito Santo do Senhor Senhor Jesus, possa estar sendo presente na nossa vida, solucionando o nosso, a nosso financeiro. Esteja presente, ó Deus, no nosso lar. Essa intercessão que te fazemos em nome do Senhor Jesus.
Amém. Graças a Deus. Agora eu convido a irmã Thalita a fazer uma intercessão para que o Senhor conceda saúde aos lares, clamar para que o Senhor repreenda todas as enfermidades, nos conceda livramentos de doenças. Essa intercessão será feita pela nossa irmã Thalita.
Senhor Deus, nós colocamos no teu altar a saúde, ó Deus, de cada lar, para que tu possa estar dando, Deus, libertação das enfermidades, ó Deus. Aqueles irmãos, ó Deus, que se encontram mesmo, até mesmo acamados, que estão em possibilidades, ó Deus, que de ir na sua igreja, ó Deus, tu possa estar libertando, ó Deus, dando a cura, mas que isso não possa abalar a sua fé, que o teu Santo Espírito possa visitar cada coração, ó Deus.
Sim.
Mesmo aqueles irmãos, ó Pai, que as doenças ainda estão até mesmo ocultas, que não sabemos, que tu possa estar dando a cura, a libertação, para que possa ser mais uma prova, ó Deus, o teu poder, a tua maravilha no nosso meio,
sim,
Deus. Abençoa assim cada lar, liberta, ó Deus, toda a enfermidade, é como tu fazemos em nome de Jesus.
Amém. Graças a Deus.
Glória a
nossa irmã Rejane fará uma intercessão para que o Senhor abençoe os lares, sobretudo dos pastores, conversões, o casamento, a criação dos filhos. Essa intercessão será feita pela nossa irmã Rejane.
Senhor Deus, nós clamamos a Ti nesta hora, queremos apresentar, Senhor, os nossos lares diante do Teu altar.
Senhor,
em especial, nós clamamos pelos lares de todos os pastores da Tua obra, Senhor. Pedimos que, Senhor, a Tua mão de poder, Senhor, esteja estendida sobre cada lar, Senhor. Que só entre, Senhor, na nossa casa aquilo que venha glorificar ao Teu nome, aquilo que é, Senhor, ó Deus, diante dos Teus olhos aprovado, Senhor. Nós oramos pelos casais, Senhor, dê uma bênção de comunhão, Senhor, de amizade. Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, alegrar, Senhor, o coração dos Teus servos. Ó Deus, pedimos que na criação dos filhos o Senhor possa dar toda a direção, Senhor, que não venha faltar a Tua bênção na criação dos filhos. Nós sabemos que o mundo, Senhor, está tão difícil, mas o Senhor nos prometeu que seríamos vitoriosos, e por isso nós pedimos que o Senhor preserve também a vida dos nossos filhos, Senhor, na Tua presença, debaixo das Tuas mãos. Oramos por aqueles, ó Deus, que ainda não tiveram um encontro com o Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa preparar este momento, possamos nos alegrar, Senhor, com essa vitória. O Senhor sabe, ó Deus, que nós queremos dizer que eu e nossa casa servimos ao Senhor. Ó Deus, cumpra essa promessa, Senhor, dentro da nossa casa, os lares que são incompletos. Nós oramos, Senhor, nesta noite. Abençoa, Senhor, cada pastor nesta hora. Senhor, a sua esposa, seus filhos, dê a Tua bênção. Continua ajudando os Teus servos, Senhor, neste ministério, nesta caminhada. Nós oramos assim, Senhor, certos da vitória, nós clamamos em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Só Tu nos fazes vencedores, bendito. Pra jornada sacia a fome. Senhor, nós te louvamos.
nosso pastor, nosso Jesus, nosso Senhor.
Bendito seja o nome do Senhor.
Aleluia.
Glórias a Deus. Maravilha.
Glória a Deus.
Só o Senhor nos faz vencedores. E olha, nós somos vencedores, viu? Quantas vitórias.
Graças a Deus.
Essas viagens, Gustavo, que nós fazemos aí, em cobertura de eventos, enfim. E eu vivi duas grandes experiências, agora recente, em viagens feitas, agora recente. Com pastores, como eu até já contei aqui, mas vale a pena contar novamente. Nós sempre aproveitamos para gravar mensagens para o quadro Palavra Viva da Rádio Manaim. Então, num determinado estado, nós gravamos ali um conjunto de mensagens, um grupo de pastores, mais de 15 mensagens. E um companheiro depois nos perguntou se um determinado pastor havia gravado mensagem. Pastor, fulano gravou mensagem lá com você na unidade móvel? Eu disse assim, sim, gravou sim. Inclusive, né, de todas as mensagens ali, ele foi uma mensagem muito alegre, uma mensagem cheia de graça, né, não desmerecendo as demais, mas foi uma mensagem que chamou muita atenção. Eu que fico ali, inclusive, junto com eles, ouço todas elas, né? Eu brinco até com eles que falam, olha, vocês vão pregar para mim, o público aqui sou eu. Eles não estão acostumados, né? São pregadores presenciais ali no púlpito, dentro da igreja, e realmente não é fácil. Os pastores sempre enfrentam isso quando chegam aqui dentro do estúdio da Rádio Manaim.
Se fecha no lugar, né? Sozinho, o microfone.
Agora, pois é, agora você imagina dentro da unidade móvel, né? Apertadinho ali, né? Mas é uma experiência nova, né? E que todos eles têm saído muito bem, diga-se de passagem. Mas então eu disse isso, né? Disse, olha, foi inclusive uma mensagem que se destacou muito. E aí esse companheiro disse o seguinte: pois é, você sabia que ele está com uma enfermidade grave? Ele disse, não. Ele falou, pois é, ele está já lutando há alguns meses, já não trabalha mais e está lutando contra uma enfermidade grave.
Que coisa, hein?
E na hora eu disse uma coisa, que não há como não dizer. Isso, qualquer um diria. Esta obra é destes homens. São com homens assim que nós caminhamos esses 45 anos.
Aleluia.
E não muito distante, tivemos uma outra experiência. Companheiro alegre, tomando conta do evento e prega e glorifica, entrega a profecia e dá assistência. Companheiro de uma alegria danada. Coordenador de uma área, né, de uma grande região. Daqui a pouco vem informação. Você sabia que esse companheiro está desempregado? Eu falei, como é que é? Está desempregado já. Mas é um tempinho já, inclusive. E está difícil. E a gente sabe que é difícil, né? Idade, inclusive, já está numa idade. Não está velho, mas mercado de trabalho absorve muito hoje com mais facilidade o jovem, né?
Sim, sim.
E aí são os compromissos, filhos, esposa. Aí você fica pensando se assim, é verdadeiramente esta obra de homens de Deus.
É verdade.
Esta obra desses homens, viu?
É
verdade. Nosso ungido, Fábio Jamil, que está aqui do lado, escolheu essa carreira também. Mas louvado seja o nome do Senhor, né, Gustavo?
Louvado seja o nome do Senhor, porque...
Glória a Deus.
O Senhor continua o mesmo, né?
Ele não mudou.
Wallace. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós formos olhar... Quem que o Senhor contou na Bíblia, né? Pescador, não desmerecendo, né? A atividade.
Os pescadores, né?
Os pescadores, mas tinha todos
os homens
gente
simples,
mais.
Né? Lógico, os homens simples.
Mais, vamos dizer assim, mais capacitados, né? Mas
verdade.
O Senhor.
É verdade.
Ele tem feito isso.
É.
Contado com estes homens simples,
é
mais valentes.
Capacitando-os a cada dia para a realização da sua tão grande obra, né? É interessante, já estamos caminhando para o encerramento deste programa especial Momento com a Família, para os lares dos nossos irmãos, mas especialmente para os lares dos pastores e ungidos da obra do Senhor. E eu até falo, não só para os pastores ungidos da Igreja Cristã Maranata, não, porque neste momento nós temos muitos pastores, viu, Gustavo, de outras denominações que estão nos ouvindo.
Sim.
E se você tem um chamado do Senhor para o ministério, saiba que esta palavra é para você também, viu?
Glória a Deus.
O bom pastor é aquele que dá vida pela ovelha.
É isso mesmo.
É, aquele que dá vida pela ovelha. Mercenário, não. Mas o bom pastor é aquele que dá vida pela ovelha, é aquele que não faz caso de si próprio, de suas necessidades pessoais, para cuidar de sua casa e do rebanho. É importante. As duas igrejas são preservadas. E a palavra do Senhor diz assim: como cuidará bem o homem que não governa a sua casa?
Isso.
Cuidará bem da casa de Deus. Governará bem a casa de Deus, se não governar a sua própria casa. Portanto, são dois rebanhos, sim, que o pastor, ele precisa dar conta, ele precisa cuidar, e não é fácil, e não é fácil, são lutas. Filho de pastor não é obrigado a ser pastor, nem crente. Ele é instruído, é criado no caminho que deve andar, mas quando ele atinge a sua juventude,
ele tem que fazer
ele faz a sua própria escolha. E é claro, nenhum pastor deseja ver um filho, uma filha, é tão lindo, é tão nobre. É, recentemente eu fui com um pastor acompanhando, fomos num culto de unção, onde ele, naquele culto, iria ungir juntamente com mais um grupo de companheiros, seu próprio filho. Sem dúvida que é uma bênção maravilhosa.
Claro.
Há muitos nesta obra, pastores que têm 2, 3, 4, 5 filhos pastores.
Uhum.
É uma grande bênção, né? 3 já estão na terceira geração. Avô, pai e filho.
Glória a Jesus.
É, pastores, glórias a Deus por isso. Mas isso não se repete em todos os lares.
Verdade.
Há outros casos. Agora, não tira de você a responsabilidade de ser um bom pastor por isso. E também, para a igreja, não cabe o julgamento de entender que seria necessário que o filho ou que a filha tivesse que ser uma bênção. Ora, né? Não. Tenhamos cuidado. Mais ainda, eu peço às igrejas, aos rebanhos, que amem os vossos pastores. Às vezes, você acaba exigindo demais, né? Ele vai ao púlpito, você queria que a mensagem fosse melhor.
Uhum.
Às vezes, você queria que ele estivesse mais presente. E talvez ele esteja passando por um momento solitário.
É verdade.
Onde ele está enfrentando uma grande prova. Por isso, ore pelo seu pastor. Nesta semana, aproveite, visite-o. Não só os grupos que estão visitando, não. Visita seu pastor voluntariamente. Vai lá, pastor, vem aqui orar na sua casa. Vem aqui orar com o senhor. Me ajoelhar aqui, vou orar junto aqui.
Muito
Faça
bom.
Isso.
Muito bom.
Faça isso que o nome do senhor será glorificado. Muito bem, estamos chegando ao término. Quero agradecer a participação do Fábio, mais uma vez, a sua companheira inseparável, né, Fábio? Rejane?
Com certeza.
Sempre com você, né? É isso mesmo. Cuida bem desse rebanho, viu,
Glória a Deus.
Daqui um pouco vem as heranças, né? Vai ser uma bênção. É, as duas aí também, por enquanto não vem herança, você já adotou a Jéssica e a Thalita, né? Também estão sempre com vocês. Obrigado pela participação de vocês mais uma vez aqui, pelo carinho. E por essa dedicação voluntária de estar conosco aqui em mais um programa, em mais um culto momento com a família.
Glória a Deus.
Agradecimento a Fábio, Cael, que estão aqui conosco também na produção, gravação deste programa.
Amém.
E a você, meu irmão Gustavo, que nos deu a honra de nos acompanhar aqui nesse momento com a família especial. Pastor Josias, que foi para Salvador, até para visitar também ali a sua família, para poder estar junto com seu pai. Aqui nós mandamos um abraço, que também é um nobre pastor desta obra, um servo de Deus, juntamente com a sua companheira, enfim.
Amém.
E obrigado, viu, Gustavo? Um abraço para você, querido. Fica na paz do Senhor.
É mais um privilégio, né? Estarmos aqui mais uma vez falando das coisas do Senhor. Isso é maravilhoso.
É verdade, é verdade.
Glória ao nome do Senhor.
Glórias a Deus. E a você que nos acompanhou até agora, meu amado irmão, minha amada irmã, em mais de 100 países, esta audiência maravilhosa. Que neste culto você possa ter recebido a sua bênção, que o Espírito do Senhor tenha tomado conta da sua vida, que o nome do Senhor continue sendo glorificado. E você, meu companheiro, pastor e ungido, olha, continua firme, porque você não está sozinho, pois o Senhor é contigo.
Aleluia.
Para lhe dar a vitória. E que o nome dele continue sendo glorificado na sua vida, cada dia. Que não falte o louvor, porque o nosso louvor nós daremos ao Senhor. Aleluia. Rádio Manaim, realizando a obra do Senhor Jesus.
Nosso louvor vamos te ofertar, pelo que és, pelo que farás. Não há palavras que possa expressar nossa adoração ante Senhor. Te adorar pelo que és, pelo que farás. Não há palavras que possa expressar nosso amor ante Senhor. Majestoso, poderoso és. Graças te damos por tua misericórdia, a ti rende-se todo louvor. Nosso refúgio e direção, sem nosso amparo e proteção, nosso abrigo no temporal. O Senhor, com gratidão vamos te adorar, em teu altar vamos ofertar nosso louvor, que é fruto do teu amor. Majestoso, poderoso é. Graças te damos por tua misericórdia, a ti pertence todo louvor. Majestoso, poderoso és. Graças te damos, a ti pertence todo louvor.
Você acabou de ouvir na Rádio Manaim, Momento com a Família.